Informação. Informação. Prestação de serviço. Arari FM. Rádio Forte. Rádio Forte. Araripina Urgente. Entrevista.
Bom, terminou aí a terceira etapa do maior programa de pavimentação asfáltica de Araripina, né? Foi um banho de asfalto que a Araripina recebeu, já são uma, duas, três etapas e vem mais etapas por aí. Para falar sobre esse assunto e outros, eu estou ao telefone mais uma vez com o prefeito de Araripina, doutor Raimundo Pimentel. Prefeito, muito bom dia, prazer em falar com o senhor novamente. Alô, prefeito, nos escuta?
Tá. Bom dia, Roberto, amigo ouvinte da Araripina. É uma satisfação muito grande a gente poder mais uma vez estar falando aí no microfone de Arari, seu programa, e principalmente transmitindo, né, para a nossa população a alegria de a gente poder estar executando essa obra estruturadora importantíssima para o nosso município. É uma obra que está mudando a cara de Araripina, né? Araripina hoje, né, ganhou uma feição nova, cidade grande como merece ser. E principalmente, né, melhorando a vida das pessoas, melhorando a mobilidade na nossa cidade. Isso é um problema muito grande, o trânsito em Araripina. E esse programa de pavimentação, ele está vindo justamente no sentido de permitir tudo isso, né, valorizar os imóveis, valorizar a cidade, valorizar as pessoas. E também, né, a questão da mobilidade urbana, que tem sido fundamental, né, as pessoas que perdia muito tempo se deslocando de casa, do trabalho, seus afazeres. Hoje, com essa pavimentação asfáltica, isso mudou muito. E agora a gente está terminando hoje, né, a terceira etapa desse programa de pavimentação. E aí, eu quero destacar algumas coisas importantes, né, que esse programa vai permitir, né, do ponto de vista da mobilidade. A rua Procópio José Modesto, né, aquela rua que nós fizemos do Sesc, né, do Sesc Lê, ela tem um papel muito importante, não só pela ser uma via, né, uma via bastante extensa, que corta nossa cidade ali da BR, onde nós abrimos agora, saindo na BR, mas ela vai descer, quando ela desce pelo portal ali, Roberto, ela vai, tem ali um projeto que já está encaminhado, nós já encaminhamos para a licitação o projeto da construção da ponte sobre o Riacho São Pedro, tá?
Sim.
Então ali tem uma parceria com o empresário, né, Zé Constâncio, com o empresário Francisco Alves, e nós estamos já há alguns meses, já há vários meses aí ajustando uma parceria público-privada que vai permitir toda a revitalização daquele trecho da Riacho São Pedro, né, do Riacho São Pedro, que vai ligar ali da ponte do museu, né, do Alto da Boa Vista, até a saída lá na Cachoeira, certo? Ou seja, nós vamos ter ali uma pista dupla, né, muito em breve, nós vamos ter uma pista dupla, vamos ter uma área urbanizada, área de lazer, né, com um grande empreendimento que está sendo planejado aí, né, já com o projeto concluído, com tudo pronto. Será um investimento aí da Constantini, da construtora Constantini, com numa parceria aqui com o nosso amigo, grande empresário aqui de Araripina, da Areca, Francisco Alves, né? Então, essa rua, ela não está sendo só pavimentada, né? Ela vai ter uma obra estruturadora muito importante, e ela vai permitir, né, que aquela rua, ela atravesse da BR até a perimetral de Araripina. Ela vai cortar toda a cidade, como também a Rua Rui Barbosa. Né? A Rua Rui Barbosa, ela também tem, já estamos prontos com um projeto, né, de uma ponte que vai cruzar aqui o Riacho, Riacho São Pedro, e vai interligar ali, relativamente, Raimundo Félix, fazendo essa ligação com onde será a Faculdade de Medicina. Né? Será que tá? Onde é a Faculdade de Medicina? Ele já vem agora em agosto, graças a Deus, o pessoal do MEC já está vindo aí para dar autorização. Então, essas são duas obras importantíssimas, né, que esse programa de pavimentação ele vai contemplar, né, não só a pavimentação, como eu estou dizendo, mas sendo parte, né, de um grande projeto estruturador, que vai mudar completamente o eixo, o plano urbanístico de Araripina. Né, e também nós temos uma outra rua que vai abrir, que vai permitir a mobilidade no centro da cidade. Essa eu quero anunciar um pouquinho mais para frente, e aí eu quero também ter o prazer de fazer isso no seu programa. Será muito importante para a mobilidade de Araripe.
Com certeza, prefeito. Bom, mas aí já tem boas novidades essa com relação aí a questão do canal São Pedro, né? O senhor disse que vai ligar ali até...
O Riacho, vamos chamar
aliás,
de Riacho
São
Pedro.
Riacho São Pedro.
A gente vai, se Deus quiser, no futuro próximo aí, a gente vai fazer esse saneamento para a gente tirar essa muriçoca dentro da cidade. Isso depende do governo federal, é um investimento de quase 50 milhões na prefeitura de Araripina, lógico, não tem condições de fazer. Esse projeto está inacabado, né? Mas o nosso sonho é a gente poder concluir esse saneamento, que também a Araripina tem sentido, a cidade é grande como a Araripina está hoje, jogando todo o seu esgoto a céu aberto, sem nenhum tratamento. Né? E aí, com isso, a gente também resgata aí o Riacho São Pedro, né? Vai deixar tá, esse esgoto correndo dentro da cidade, essas muriçoca infelizes que dão uma dor de cabeça danada para a gente, que não deixa dar sossego na vida da gente. Também, né, com o saneamento básico concluído lá, capitão. Vamos falar no Riacho São Pedro, quero ver aquele riacho bonito.
Pronto, mas a pergunta que eu queria fazer era a seguinte: é que tem muita gente questionando também uma ponte que vai passar ali pelo Riacho São Pedro, que hoje tem até uma passagem de terra por lá, né? Uma tubulação por baixo, mas quando chove rompe, que liga ali o centro da cidade, a Rua Canastra, até o bairro Nova Roma, até a Avenida Perimetral ali, uma ponte ali, né, prefeito, seria ótimo, né?
Mas deixa eu te explicar, na verdade ali a ponte vai ficar um pouquinho mais na frente, entendeu? No projeto a ponte vai ficar um pouquinho mais na frente, porque a gente vai fazer, claro, a ligação de todas aquelas ruas transversais com esse projeto que eu falei da margem do Riacho São Pedro, né? Então, a pista dupla que vai vir do museu, né, da onde está ali dentro, do Torres, do prédio Torres, até a cachoeira, né, ela vai ter uma ponte ali no meio, é uma ponte, mas não é aquela ponte que o pessoal abriu hoje, ela é um pouco mais na frente, é isso que eu estou te falando, que é justamente a ponte do lado onde desce, onde faz a ligação da Rua do Sesc, do Aplauso, né? Onde a gente terminou o asfalto agora.
Tô entendendo,
Então, ela fica um pouquinho mais na frente, né? Essa aí foi uma coisa que não foi planejada, que não foi projetada, que o pessoal abriu mesmo, porque ficou mais fácil, né? E o pessoal abriu ali aquela passagenzinha ali, por dentro do riacho, né? Mas, naturalmente, quando for feita a canalização do riacho, a regularização do riacho, ali não tem condições de ficar. Aí nós projetamos essa ponte, justamente já encaminhamos para a licitação, né? Será feita essa obra. A gente vai executar a ponte um pouquinho mais na frente, certo? Mas vai ficar muito bonito, Roberto. O projeto, inclusive, quero lhe apresentar esse projeto, que é um projeto realmente muito bonito, né? Que vai transformar a paisagem urbana de Araripina.
E ainda bem que eu errei o nome aí do Riacho São Pedro, chamei canal, que o senhor já anunciou, antecipou essa obra aí de revitalização do Riacho São Pedro e também a questão do esgotamento sanitário de Araripina, que vai acabar, como o senhor disse, com esse problema de muriçoca.
Só fazendo uma ressalva, quer dizer, na verdade o saneamento não depende da gente, né? O saneamento depende do governo federal. Eu venho já desde 2017 tentando retomar esse projeto, infelizmente o governo federal, na época, com o ex-presidente Temer, tentou lá com lá atrás com o senador Armando Monteiro, com a presidente Dilma, no governo passado, mas assim, nós, em 2017, quando eu assumi, o presidente na época, quem estava, né, era o Michel Temer, agora como presidente Bolsonaro, a gente vem tentando aí, né, que o governo federal retome esse projeto, que é um projeto de 2011, aliás, 2009, é um projeto que começou lá atrás, né? Começou lá atrás, ainda no governo Lula, né? Começou lá atrás e foi feito 50% desse projeto. Hoje a gente tem toda a rede de distribuição tá colocada, né? Foi feito pela Flamacto, lembra aquela obra que deu uma dor de cabeça da Nave Araripina?
Esburacou a cidade toda.
As obras esburacou a cidade toda, mas as ligações condominiais, a estação de tratamento que fica na perimetral, ali na ponte da perimetral, a lagoa de decantação, nada, não foi concluído. Então, esse projeto precisa ser concluído, né, para retirar Araripina dessa situação terrível que é não ter um saneamento. E esse esgoto que antigo que quebra toda hora, dá problema no calçamento. A gente agora com asfalto, né, a gente ainda vai ter que conviver, infelizmente, com esse danado desse saneamento antigo. Mas assim, eu estou fazendo gestões, estou indo, vou a Brasília, provavelmente na próxima semana, tratar desse projeto aí novamente, né, que esse projeto é fundamental para a nossa cidade.
Com certeza, prefeito. A última vez que eu conversei aqui com o senhor foi na quinta-feira. Quando foi na sexta-feira, o senhor anunciou nas redes sociais aí que a usina de asfalto, né, estava praticamente pronta e que Araripina vai continuar com essa pavimentação asfáltica com, né, com seu asfalto próprio, diminuindo aí os custos, né, prefeito?
Pois é, Roberto. Notícia, a gente estava aí desde 2018, essa usina de asfalto foi uma emenda do senador Armando Monteiro, nós conseguimos, compramos essa usina, mas também o governo federal não tinha complementado o pagamento, né? Tinha uma contrapartida nossa da prefeitura, nós pagamos a parte correspondente à prefeitura, mas o governo federal não tinha pago essa emenda do senador Armando Monteiro, na verdade só foi pago justamente naquela semana que nós demos a entrevista. E aí, a empresa, né, o fabricante da usina, não havia, claro, permitido o uso da usina enquanto não houvesse a regularização do pagamento lá pelo governo federal. Esse dinheiro foi resolvido, foi pago, graças a Deus, e aí, imediatamente, naquele dia, nós tivemos entrevista na quinta. Na quinta-feira à tarde, chegou aqui o técnico que veio de São Paulo, veio da empresa, e a gente conseguiu botar a usina para rodar. Já testamos, né, fizemos um teste lá na EDA, tinha ainda uma parte do pátio da EDA que não era pavimentado, a gente aproveitou para não correr nenhum risco de botar isso na rua e depois ter problema. A gente aproveitou e fez um teste lá, né, pavimentamos lá aproximadamente 100 metros lá de calçamento antigo da EDA. A EDA está com o pátio, foi bom porque a EDA já está com o pátio todo pavimentado de asfalto. E aí aprovou, né, e agora nós vamos aplicar. Né? Nós estamos terminando hoje, é isso que eu quero também falar com você, nós estamos terminando hoje essa terceira etapa, né, que a empresa Liga que está terminando, foi a empresa que ganhou a licitação, está executando, finalizando hoje, e nós vamos começar, aliás, a quarta etapa eu já tinha anunciado, nós já começamos, que era a Vila Brigel, né, a Antônio Braz Sobrinho e a Décio Rodrigues, certo? Que já está sendo feita. E vamos ter também aí a Florentina, que será toda recapeada, né? E vamos para uma fase em que nós vamos usar a nossa usina de asfalto. Como você disse, esse custo diminui bastante. Chega a diminuir 60%, 70% até do custo do asfalto. E aí nós estamos programando fazer a rua Deodato, né? Deodato Pereira, ali na lateral da prefeitura, que vai fazer a ligação com essas duas vias que nós asfaltamos. E será priorizada nessa etapa seguinte a Vila Santa Maria, né, do meu compadre Genival da Vila, né, a Vila Santa Maria e a Santa Bárbara. Nós vamos fazer aqui a ligação da Santa Bárbara com a cidade, certo? Passando aqui por trás do Alto dos Cordeiros, do Morro do Urubu, que se chama, né, Alto do Urubu. Nós vamos fazer a ligação da Santa Bárbara, vamos fazer toda a pavimentação da Santa Bárbara, saindo lá na perimetral, lá na frente, né, e Santos Dumont, né, todo aquele trecho ali, até sair da nova escola, a escola JK, que nós estamos construindo a creche, que vai ficar muito bonita também aqui na subida da Antônio Barmoni. Então, será aí uma intervenção bacana nesses dois bairros, né, que nós vamos fazer e valorizar essas comunidades, valorizar esse imóvel, valorizar as pessoas. Se Deus quiser, será aí uma obra muito importante aí para Araripina e também para as pessoas que moram nessa comunidade.
Prefeito, o presidente da Câmara, Evilásio Mateus, né, que é pré-candidato a vice na sua chapa, ontem ele participou do programa e adiantou aqui que o Alto da Boa Vista, né, vai ter aí 100% das suas ruas pavimentadas em paralelo ainda esse ano, né? E o que é que o senhor pode adiantar mais com relação ali ao bairro Alto da Boa Vista e as próximas obras, a quarta, a quinta etapa aí de pavimentação aqui em nossa cidade?
A quarta e a quinta etapa de pavimentação nós falamos, né? O que nós estamos considerando a quarta etapa é justamente essa, né? a Vila Brinjel, a entrada da Vila Brinjel, que já está sendo executada, a finalização ali da Antônio Braz Sobrinho para ligar com a Rua da Canastra, e a Décio Rodrigues também, no final lá da Antônio Braz Sobrinho, que ela faz uma bifurcação e ela vai fazer a ligação lá com a Rua da Canastra, né, para acabar aquele desmantelo que tinha no passado aí, quando chovia, descia material ali, que enchia a Rua da Canastra de terra, era, as pessoas não podiam sair de casa, que era uma buraqueira danada. Então isso aí vai estar resolvido. Então, e a Florentino Alves Batista, nós vamos pavimentar toda ela, e com a vereadora Zé Barreto Alencar, nós vamos fazer a repavimentação dessa via, desde a Florentino até o China, em casa, até o Clube Arca, porque essa via será uma via importante, já é hoje, né, e será mais importante ainda desse plano de mobilidade que nós estamos executando aí, que vai mudar bastante o trânsito de Araripina, né? Então a gente precisa recapear toda essa via para que melhore o fluxo dos carros, dos veículos aí, das pessoas nessas vias. Então essa é a quarta etapa. E a quinta, como eu disse a você, vai incluir a Vila Brigel, a Vila Santa Maria e a Santa Bárbara, né? Nós vamos fazer toda a pavimentação de toda a Vila Santa Maria e da Santa Bárbara, se Deus quiser.
Okay.
E em relação à pavimentação de paralelepípedo, né, que você falou, citou, Evlad,
sim,
em referência a isso.
No Alto da Boa Vista.
Nós estamos terminando, nós estamos lá com o calçamento do Distrito Nascente, estamos começando segunda-feira no Distrito Gergelim, estamos terminando no Distrito Moraes, vamos começar na Rancharia, certo? E na Bela Vista, né? Fizemos o Alto Cordeiro e na Bela Vista. Então, quando terminar, essas equipes todas terminarem, essas equipes, que estão cinco equipes hoje que estão trabalhando, elas vão subir, né, para o Alto da Boa Vista, e nós vamos pavimentar, fazer toda a pavimentação em paralelepípedo do Alto da Boa Vista. E aí, só para complementar, Roberto, depois, né, concluída essa etapa da pavimentação asfáltica, a nosso objetivo é a gente também fazer uma intervenção importante lá na Vila Serrânia, né, que é um distrito nosso também, né, que fica já na divisa aí do Piauí, e tem uma infraestrutura precária, sempre foi muito esquecido, mas se Deus quiser, nós também vamos fazer a intervenção lá na Vila Serrânia.
A Vila Serrânia, que fica ali na divisa com Marcolândia. Ô, prefeito, ainda continuando com nossa conversa, ontem o presidente Evilásio Mateus, ele citou aqui várias obras que estão acontecendo aí com emendas parlamentares, através da Codevas, do deputado federal Fernando Filho, em Parnamirim, Bodocó, Terra Nova. Só lá em Parnamirim, o Nivaldo Mendes, que é vice-prefeito, ele falou que são 5 milhões de reais lá em Parnamirim. Terra Nova também tem uma passagem molhada lá de cerca de 2 milhões de reais em investimento que vai ser feito também naquele município lá do Sertão Central. E aí eu questiono o seguinte, né? A atuação do deputado Fernando Filho aqui em todo o Sertão Pernambucano é de chamar a atenção, né, prefeito?
Claro, Fernando tem ajudado bastante aí a gente, né? E particularmente sempre teve atuação, né? Com o senador também, Fernando Bezerra, que tem hoje uma liderança, essa liderança importante no Congresso Nacional, e naturalmente tem ajudado muito a carrear esses recursos, né, para o Sertão, para o nosso semiárido aqui pernambucano, não só na região de São Francisco, mas no Sertão Central, aqui no Sertão do Araripe, e em especial aqui para a nossa Araripina, né? Isso tem sido muito importante, tem sido uma parceria muito importante para que a gente tenha condições de realizar essas obras, né? A gente tem se articulado, a gente tem buscado, né, esse apoio político, né, fundamental. Como eu citei aqui, a usina de asfalto foi uma atuação do senador Armando Monteiro, né, e temos aí a pavimentação da Florentino Alves Batista, que é uma emenda do senador, do deputado Luciano Bivar. Mas o senador Fernando Bezerra e o deputado Fernando Filho têm dado aí realmente uma carga, um apoio muito grande, né, que a gente possa fazer essa intervenção urbanística tão fundamental que a gente tem feito na nossa cidade. E, claro, aí na medida que você também tem esses recursos federais, é o que eu digo sempre, né, as prefeituras hoje estão com capacidade de investimento muito pequena, a maioria nem tem, né, a gente tem, porque a gente conseguiu ajustar aí ao longo de 3 anos, né, com muito esforço, fazendo uma gestão séria, responsável, a gente conseguiu equilibrar as finanças do município, tirar a Ariquilha daquele caos que se encontrava. Mas você, para conseguir o recurso federal, Roberto, você tem que ter projeto, né? Você tem que ter articulação política e tem que ter um nome limpo, senão o dinheiro não vem, né? Tá certo? Senão você tem que ter essas três coisas, né? Esses três ingredientes aí para que as coisas possam acontecer, né? Tem que ter projeto, né? E aí tem que ter projeto, tem que ter equipe boa para pensar esse projeto, para preparar o projeto, elaborar o projeto, e aí buscar o recurso, garantir o recurso. Uma vez garantido o recurso, tem que ter articulação política, né? Para que esse recurso possa ser liberado, e para que o recurso seja liberado, o município tem que estar com o nome limpo, né, para poder receber esse recurso. Então, nós estamos fazendo o nosso dever de casa, graças a Deus, e estamos assistindo aí essa grande transformação que a Ariquilha está passando. Com apoio, né, como você citou, né, um apoio importante desses parceiros que a gente tem, de forma muito especial, o deputado Fernando Filho, que nos ajudado muito, tem sido um grande parceiro político, tem ajudado muito a nossa cidade de Ariquilha.
Só para encerrar, prefeito, vamos falar aí do coronavírus. Como é que o senhor analisa os últimos números? Os casos aí, em média, 12, 13 por dia. Mas ainda, graças a Deus, aquela questão, né? Está leve, os casos leves. A atuação aí do Hospital Santa Maria também, né? Que, evidentemente, tem contribuído muito, né? Para a gente superar esse momento difícil, né? E a UTI, como é que se encontra hoje? O senhor tem essa informação?
Olha, Roberto, é importante você ter destacado isso, né? As pessoas estão assim, descuidando um pouco, né, dessa precaução, estão achando que a pandemia já acabou. Não, nós estamos vivendo ainda essa pandemia. Como você citou, nós estamos tendo aí, ontem nós tivemos mais 15 casos confirmados, né? Nós estamos aumentando bastante o número de testes que nós estamos realizando. Nossa equipe chegou a fazer mais de 120 testes num só dia, certo? Estamos fazendo uma média de 50, 60 testes por dia, certo? Mas as pessoas estão relaxando, né, nesse cuidado. Estão relaxando no convívio social, no comércio. Precisa, né, nossos amigos do comércio que reivindicaram tanto, e a gente lutou também, né, para que a gente pudesse fazer essa transição, abrir o comércio, precisa tomar cuidado. Eu vi essa semana, teve inauguração aqui de uma loja de maquiagem aqui na rua na principal, tá um aglomerado de gente, uma fila de gente na porta, dentro da loja. É uma coisa absurda, né? Uma falta de cuidado, uma falta de responsabilidade muito grande, e não é possível, né? Os comerciantes precisam, não todos, mas uma parte deles, precisam entender que tem que ter responsabilidade com a saúde pública, né? Tem que ter responsabilidade. A gente precisa tomar esses cuidados. As pessoas, infelizmente, não estão relaxando um pouco nesse cuidado. A gente ainda está mantendo essa curva, como disse, muito alta, certo? Eu tive uma conferência com o secretário estadual de saúde, conversei bastante ontem, aliás, essa segunda-feira, com ele, né? Fizemos uma videoconferência, apresentei os nossos números aqui, os nossos gráficos aqui, né? Estamos sendo acompanhados, monitorados pela Secretaria Estadual de Saúde também, mas as pessoas precisam ter consciência, né? Não adianta, não é só questão de fiscalização, da prefeitura apertar, as pessoas precisam ter consciência, precisam ter responsabilidade, e nós, infelizmente, ainda estamos vivendo essa dura realidade de conviver com essa epidemia, né, da Covid-19, do coronavírus. Então, o risco continua, né? As precauções precisam continuar acontecendo, o uso da máscara, do álcool gel, o distanciamento social, seguir o protocolo, né, do comércio que a gente orientou, todos os comerciantes, certo? Enfim, todos os cuidados que realmente precisam continuar sendo tomados.
E por falar em cuidado, né, o Tribunal Superior Eleitoral aí recomendou, né, vai excluir a identificação biométrica no dia da votação. O que é que o senhor acha disso?
Do ponto de vista de saúde pública, eu acho necessário, né? Porque o risco de contaminação existe, de fato. À medida que a pessoa coloca lá a digital, né, pode estar transmitindo aí o vírus. Agora, acho que é um retrocesso, né, do ponto de vista eleitoral, do ponto de vista do nosso sistema, é um retrocesso, porque a identificação biométrica, ela trouxe aí um grande avanço no sentido de evitar as fraudes, eleições que nós tínhamos antes. Então, Então, isso é um avanço. Infelizmente, a gente vai ter uma eleição num momento muito crítico aí de saúde pública, no momento que nós estamos vivendo essa epidemia. Eu não sei como vai estar a situação em novembro, né? Não sei como vai estar a situação em novembro. Deus permita que a vacina já tenha chegado, que as coisas já tenham se acalmado mais, mas ainda é muito preocupante, né? Muito preocupante.
Preocupante mesmo. Prefeito Pimentel, muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Sempre à disposição aqui para trazer boas notícias, viu? Muito obrigado.
Grande abraço, Roberto. Obrigado a você, obrigado a todos os ouvintes.
Conversamos aí com o prefeito de Araripina, doutor Raimundo Pimentel, aqui no Araripino. Gente, agora são 8 horas e 10 minutos. Hoje, né? Excepcionalmente, nós iremos aí até as 9 da manhã com o programa Araripino Urgente, sistema aberto som de comunicação que está ligado conosco, retransmitido o nosso programa. Já fica ciente que nós vamos até as 9 hoje aqui em nosso programa. Daqui a pouquinho, né, nós vamos intervalo agora, daqui a pouquinho nós vamos conversar com Rodrigo Simar e Ana Paula Ramos. Eles são aí da Secretaria de Assistência Social, dos programas sociais do governo federal em Araripina. Vamos falar aí sobre o auxílio emergencial, Cadastro Único do Bolsa Família, entre outros assuntos. Você já pode mandar a sua pergunta, o seu questionamento pelo WhatsApp da Rádio Arari FM. Daqui a pouquinho nós estaremos de volta. Agora, 8h12, intervalo aqui na Arari, sistema Betson de comunicação, vai para o apoio cultural.
Seja bem-vindo ao mundo da informação com qualidade. Com Roberto Gonçalves.